Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10. 1923 A morte do camisinho Gué foi o Edgarzinho que enramou esse moçotro. O camisego era, para sua imaginação de 4 anos, um bicho malvado, grande como o guarda-louça. Depois crescificou do tamanho do morro. Moravamos na fazenda, em casa rodeada de morros, e ser grande como o morro avistado da porta da rua era algo sério. O comia gente o camisego e tinha um bico assim. Este assim não era explicado com palavras, mas figurado numa cacareia de labrochados em bico e olhos esbugalhados. Com tão gentil focinho não devia ser Marres o monstro. Pensava a gente grande, que de passagem via Egade refranzir os beicinhos cor de rosa naquela onomatopeia muscular. Mas para os nervosos 5 anos da sumaninha, a Marta, era de crer que fosse horrendo, ao ritos de pavor com que, enfitando a macaquice do irmão, instintivamente lhe arremedava o muxoxo. E todas as noites, na rede da sala de jantar, ficavam os dois absorvidos no caso do camisego. Ele a desfiar as proas enquanto a vez do monstro, ela interrompeu-o com perguntas. E come gente. E preocupava a Marta, sempre que se lhe antolhava algo desconhecido, visto pela primeira vez. Um besourão, um lagarto, uma oruja, saber o grau de ampofagia do bicho. O mundo para ela se repartia em 2 classes. A dos seres bons, que não comem gente, e a dos maus, que comem gente.
Pois sim,
respondia o Edgard. Pois não sabe que comeu o filhinho de Mariana, lá no morro, no dia da chuvarada. A menina volvia-lhe os olhos sonhadores para a morraria enquadrada à granela e quedava-se a cismar. Nisto vinha para a rede um terceiro, o Guilherme, cujos dons no zipico traziam ainda muito amodorrado de imaginativa. Ouvia as historias, mas não se impressionava grandemente, e no meio da papagueada off-manica saltava ao chão, pedindo coisa mais positiva. O pão de ló, o bolinho de milho, a gulodice qualquer do dia, entrevista no guarda-comida. E a história continuava a 2 na rede, onde os passaricos se balançavam, isoxonos como 2 ponteiros de metronomo. Sempre entremeada das perguntas da Marta, futura leitora de Green, e cabalmente desdada pela Braggart, um Wells em embrião. E onde mora ele? No quarto escuro, no porão, debaixo da cama, no buraco do forno, naquele barranco onde caiu a vaca pintada. O Egarmé encontrava incontinente uma dúzia biocos tenebrosos onde encafuar sua criação. Às vezes brincavam de casinha na sala de visitas, grande salão sempre mergulhado em penumbra. Sob o sofá antigo de canela preta, armavam com albums de música e almofadas a casita da Irene, a grande boneca de louça sem uma perna. Que maravilhosa mobília tinha a casa! Coloridos cacos de tigela figuravam de suntuosa porcelana. Havia travessas e sopeiras em de mentira. Em torno sentavam-se sabugos de milho, representando as grandes personagens da fazenda. A Anastasia, a cozinheira, Esaú, o preto tirador de leite, Leôncio, o amador. Quando comparecia à mesa este Ero, não deixava de figurar também, solidamente amarrado a um pé de cadeira, o último animal que ele amansara. Este último animal era sempre o mesmo suspetado de 4 palitos, à guisa de pernas, uma pena de galinha como cauda e 3 caroços de feijão prefigurando boca e olhos. Sugestiva escultura da cozinheira que preferiam aos mais bem feitos cavalinhos de guipau vindos de Nuremberg. Assim brincavam horas, até que de subito, farto já, o Edgar apontava para um canto da sala, onde eram mais intensas as sombras, e berrava com cara de terror. Carrego. Debandavam todos em grita, tomados de pânico, rumo à sala de jantar cheia de sol, onde paravam, ofegantes, a rir do susto. Um dia apareceu no quintal um grande morcego moribundo, de asas rotas por uma vassourada da copeira. O Esgard foi quem o descobriu, e sem vacilar o identificou.
O amicego!
Reuniram-se os 3 em torno do monstro, em demorada contemplação. A menina mais arredada, no instintivo hasta sua aguda sensibilidade feminil, o Guilherme espichado no chão, de barriga, o rosto moreno apoiado nas mãos ambas, o outro a pegar sem nojo nenhum no bicharoco, a estirar-lhe as asas em gomos de guarda-chuva e abrir-lhe a boca para mostrar a serrilha dos dentinhos brancos, explicando, inventando petas a respeito. E este também come gente? Pergunta Nina. Boba, pois não vê que é um coitado que nem come esta palhinha. E metia uma palha guaguela dentro do bicho já morto. Mas gente grande, apareceu a sala e pilhou-os nas navracaiá. E com ralhos ásperos dispersou o bando, pondo termo à lição anatômica. O morcego, pegado com asco pela pontinha da asa, lá voou por cima do muro, pinchado e xingado. Esta imundici, de nada valeu o pito. O improvisado necroteiro logo depois se transfere da sala para detrás do muro, à sombra de uma laranjeira onde caíra o morcego. O Edgar, com uma faca de mesa, procura abrir a barriga do porco, a ver o que tem dentro. Depois, uma grande ideia, fazer sabão da barrigada. A faca, arém, não corta aquelas pelancas moles. O porco foge à direita e à esquerda. E assim vai até que a Anastasia, de passagem para a horta em busca de tomates, pilha-os de novo na porcaria.
Cambadinha!
Vou já contar para a mamãe. Nova dispersão do grupo e voo final da nojenta pelanca do vampiro, que desta vez foi povoar a empoleiro inacessível, em cima do telhado. Da toldai a morte do camisego. Não amedronava mais, se Gadwell relembrava, os outros riam-se, porque a imaginação dos guris encarnava logo o monstro na figura triste do pobre morcego morto, a estoricar-se ao sol no telhado. Os homens, crianças grandes, bem que procedem da mesma maneira, com serem gente grande. Não deixam de ter camisegos, que lhe saem morcegos relíssimos sempre que uma boa vassourada de críticos pespega para cima da mesa anatômica. Esta obra entrou em domínio público pela Lei 9.610 de 1998, título 3-ar. 40. Caso seja uma obra publicada pela primeira vez entre 1931 e 1977, certamente não estará em domínio público nos Estados Unidos da América. Public domain, false.